Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Conselho de Vidigueira do PSD nomeou José Luís Pomole Cigarro como mandatário financeiro da candidatura do PSD às eleições autárquicas no Conselho no mandato 2025-2029. Natural e residente em Vidigueira, a José Luís Cigarro é licenciado em Contabilidade e Gestão Pública, sendo contabilista certificado e desempenhando as funções de técnico de suporte financeiro na Associação de Municípios de Informática da Região Centro, segundo avançou o PSD de Vidigueira em nota de imprensa. Recorde-se que António Maldonado é o cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal. Francisco Caipira Covas é mandatário da candidatura do PSD no Conselho. Ana Moisão é a cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal, se Serpa, nas próximas autárquicas. Segundo anunciou a Comissão Política Distrital de Beja do PSD em comunicado, Ana Moisão tem 40 anos, é natural e residente em Pias, no Conselho de Serpa, e licenciada em Geografia e Planeamento Regional na Universidade Nova de Lisboa. Ana Moisão é vereadora independente desde 2021 na Câmara Municipal de Serpa, depois de ter abandonado o Chega, partido pelo qual foi eleita. Segundo a Distrital de Beja do PSD, Ana Moisão tem tido um papel muito ativo na oposição ao Executivo Comunista, que governa o município com maioria absoluta desde as primeiras eleições autárquicas após o 25 de Abril. Postura que, segundo sublinha o PSD, tem sido reconhecida e valorizada pela comunidade local e motivou o convite feito pela Aliança Democrática na pessoa do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, do deputado da AD por Beja, Gonçalo Valente, e das respectivas distritais de Beja do PSD e do CDS para se voltar a candidatar à presidência da Câmara de Serpa. Para a distrital de Beja do PSD, Serpa tem sido sistematicamente mal governada, resultando num atraso significativo face a outros municípios, sobretudo no desenvolvimento do tecido empresarial, apontando ainda que a falta de oportunidades tem levado muitos dos jovens a procurar futuro noutras regiões, contribuindo para o preocupante fenómeno do êxodo populacional. Para o PSD de Beja, a ausência de ambição política e os bloqueios ideológicos do atual executivo têm travado o progresso do Conselho e esta realidade precisa de ser urgentemente invertida. António Zambujo e Calema são os cabeças de cartaz do Vidigueira Vinho 2025. A presença de António Zambujo, a 18 de abril, já havia sido anunciada na sequência da sua apresentação enquanto embaixador dos vinhos de Vidigueira. Provas e harmonizações de vinhos, gastronomia, exposições, espetáculos, canto alentejano e show cookings são os ingredientes deste que é o principal certame do Conselho de Vidigueira, que decorre nos dias 18, 19 e 20 de abril. O certame pretende promover os vinhos da sub-região vitivinícola de Vidigueira, além de outros produtos de excelência do Conselho e a gastronomia tradicional. Um homem de 28 anos foi detido em Beja pela PSP por imigração ilegal e suspeita de tráfico de droga, tendo-lhe sido apreendido produto estupefaciente, segundo aquela força de segurança. Em comunicado, o Comando Distrital de Beja da PSP revelou que o homem foi detido na sequência de uma abordagem efetuada na via pública por suspeitas de tráfico de droga. Fonte da polícia indicou que o suspeito foi detido na sexta-feira sem precisar a quantidade de droga apreendida. No decorrer da ação policial, adiantou a PSP, foi encontrado na posse do indivíduo produto estupefaciente, tendo-se apurado posteriormente que este se encontrava em situação irregular em território nacional. Perante os factos, de acordo com a polícia, o suspeito foi detido, constituído arguido e sujeito a termo de identidade de residência, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Beja para primeiro interrogatório. O Tribunal deu um prazo ao suspeito para regularizar a situação de permanência no país. O Alentejo registou o melhor ano turístico de sempre e é a região do continente que mais cresce em proveitos. Segundo anunciou a entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo em comunicado, pela primeira vez, o Alentejo ultrapassou a fasquia dos 3,2 milhões de dormidas e obteve o melhor resultado sempre no que a atividade turística diz respeito. É o que dizem os dados do Instituto Nacional de Estatística, tornados públicos, segundo avançou a entidade regional de turismo. As explicações são de José Santos, presidente da entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, que a Rádio Vidigueira fala num bom ano turístico para a região.
Um bom ano turístico, 2024, um ano desafiante, com algumas dificuldades. Nós tínhamos crescido, nós e o país, em muitos destinos acima de 2 dígitos, recordo que em 2023 crescemos 11%. É difícil, obviamente, sustentar estes crescimentos muito significativos e, portanto, tínhamos um objetivo que era continuar a crescer em 2024, crescer nos proveitos acima das dormidas, crescer em valor, crescer em quantidade e em volume, sim, mas também crescer em valor. E com isso conseguimos, em 2024, mais de 4% nas dormidas, mais de 5% nos hóspedes, com um crescimento na procura externa ligeiramente superior à procura interna, acima da média nacional, no crescimento global no número de dormidas, e crescemos 12% nos proveitos, como disse, a região do continente que mais subiu neste indicador, o que significa que estamos a conseguir posicionar e oferecer um produto turístico de qualidade, que é percepcionado pelo mercado como um produto turístico de qualidade, a um preço mais alto e a mais consumidores, quer consumidores nacionais, quer consumidores internacionais. De facto, esta fasquia que ultrapassamos das 3,2 milhões de dormidas. Um bom ano de 2024, com bons crescimentos nos mercados de longa distância, nomeadamente no mercado norte-americano e no mercado canadiano, uma boa resposta do mercado alemão, que é um mercado que está a baixar noutras regiões do país e que conseguiu suster e manter um bom nível de crescimento para o Alentejo, um bom resultado também nos mercados baixos. E, portanto, eu diria que foi um ano turístico bom, em que crescemos, em que também houve um aumento da oferta, com novas unidades hoteleiras que apareceram um pouco todo o território e que nos dá aqui confiança e mobilização para enfrentarmos 2025 também com a mesma vontade e com o mesmo empenho.
José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, a propósito do melhor ano turístico de sempre em 2024 para a região. A Câmara Municipal de Beja apoia cerca de 2 mil pessoas com mais de 65 anos de idade com o cartão municipal sénior. Segundo anunciou a Câmara de Beja, esta medida social procura criar melhores condições de vida aos séniores com menos recursos económicos. Segundo revelou a autarquia bejense, nos últimos 3 meses foram emitidos 150 novos cartões, num projeto que assegura a comparticipação de 50% da parte que cabe pagar ao utente na aquisição, mediante receita médica, de medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. A autarquia avançou ainda que o desconto é feito na farmácia, no ato da compra, sendo que a Câmara Municipal de Beja compensa as farmácias do concelho com um valor médio mensal de 4 mil euros. Segundo frisa a autarquia vigense, o cartão municipal sénior dá ainda direito ao acesso gratuito às piscinas municipais, a um desconto de 50% nas iniciativas no Logradouro do Centro Unesco, desconto de 50% nas tarifas municipais, isenção de taxas municipais ou direito a benefícios no transporte urbano da cidade, de acordo com o tarifário publicado. Os indivíduos com mais de 65 anos de idade, residentes no concelho de Beja, podem solicitar o cartão municipal sénior no Centro Social do Lidador. O município de Serpa continua a desenvolver o projeto das eco-hortas comunitárias. Segundo anunciou a Câmara de Serpa, para além de constituírem um complemento ao orçamento familiar, contribuem para a aplicação de boas práticas agrícolas, nomeadamente da agricultura biológica, incentivando a população ao cultivo da terra e à preservação e conhecimento da natureza. Os interessados em ter acesso a um lote deverão contactar o município. A Câmara Municipal de Odmira aprovou a atribuição de um montante global de 218.500 euros para apoiar o associativismo e cooperativismo económico e empresarial do concelho. Segundo anunciou o município odmirense em nota de imprensa, o apoio concedido decorre da candidatura das associações no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Empresarial e representa um aumento de cerca de 20% face ao ano anterior. Os apoios financeiros foram formalizados através da celebração de protocolos com 19 entidades beneficiárias assinados no passado dia 17 de janeiro na Biblioteca Municipal José Saramago. Segundo a Câmara Municipal de Odmira, o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Empresarial visa a promoção de atividades de relevante interesse económico, a dinamização de novos projetos, potenciar a modernização, a autonomia associativa, a valorização dos produtos locais e dos eventos a este associados e criar condições para a produção de conhecimento. Segundo explica a Câmara de Odmira, o apoio conceder às associações empresariais, cooperativas e outras entidades que apresentaram sua candidatura em 2024, será concedido ao longo de 2025, estando enquadrado nas tipologias de apoio financeiro para instalações e equipamentos, apoio financeiro à organização e participação em eventos e apoio financeiro a projetos de caráter inovador. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema que tem a ver com a validação de faturas.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a validação de faturas. Validar as faturas pendentes no E-Fatura permite-nos optimizar o reembolso do IRS. Por isso, até 25 de fevereiro, através do portal E-Fatura, deverá validar as faturas relativas ao ano 2024, para beneficiar da dedução das despesas no seu IRS. Ao validar as faturas, contribui para reduzir o imposto a pagar ou para aumentar o reembolso. Assim, associa a cada despesa o respectivo setor, para beneficiar de deduções de saúde, educação, habitação, lares, além das despesas gerais e familiares. Pode ainda reaver parte do IVA que pagou nas despesas de alojamento e restauração, oficinas de automóveis e motociclos, cabeleireiros e institutos de beleza, ginásios e veterinários. Por isso, sempre que pedimos uma fatura com o número de contribuinte, esta entra no sistema automaticamente. No entanto, pode não ficar associada a nenhuma categoria. Daí a importância de validar as faturas que têm pendentes no portal, evitando ser prejudicado nas deduções do IRS. As faturas que não forem validadas até ao limite do prazo estipulado serão consideradas na categoria despesas gerais familiares. Caso isto aconteça, pode ocorrer o risco de atingir o limite desta categoria e não preencher outras que podia também usufruir de deduções. Como é que então pode ser feita a validação das faturas? Muito simples. Basta ir ao portal E-Fatura e no final da página carregar na opção Verificar Faturas. Aqui irá aparecer todas as faturas pendentes de informação. Depois basta associar cada fatura à categoria correspondente e no final guardar a alteração. É um gesto muito simples que pode incrementar aquilo que irá receber ou mesmo atenuar o eventual pagamento do imposto. Cada contribuinte pode deduzir até 35% das despesas gerais, com o limite de 250 euros. No caso das famílias monoparentais, a dedução das despesas suportadas por qualquer membro é de 45%. Neste caso, o limite é de 335 euros. Tome nota das 12 categorias de classificação de despesas. São elas as despesas gerais e familiares, saúde, educação, imóveis, lares, manutenção e reparação de veículos automóveis, manutenção e reparação de motociclos, peças e acessórios, alojamento, restauração e similares, atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza, atividades veterinárias, aquisição de passos mensais para utilização de transportes públicos coletivos e ginásios. Em caso de dúvida, não hesite em contactar a DECO. Poderá fazê-lo através do número 266-744-564 e também poderá verificar esta informação através do site da DECO em deco.pt.
Helena Guerra, da Delegação Regional da DECO, com um novo tema, como sempre à quarta-feira, esta rúbrica que nos traz conselhos para todos os consumidores e que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigara.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter período de céu muito nublado, em especial por nuvens altas na região sul a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas regiões norte e centro, mais prováveis no Minho, vento em geral fraco do quadrante sul, tornando-se gradualmente a partir do final da tarde, moderado no litoral, uma pequena descida da temperatura mínima. Temperaturas essas que poderão atingir os 19 graus em Beja, 20 em Évora e Sines, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.